Bom dia e bem-vindos à audioconferência do Bradesco. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Gostaria agora de passar a palavra ao Bradesco.
Bom dia a todos. Vamos dar início agora à teleconferência de resultados relativos ao terceiro trimestre de 2022. Presentes aqui, o senhor Otávio de Lázari Júnior, presidente, o senhor vice-presidente Moacir Nacke, os diretores executivos Leandro Miranda e Oswaldo Tadeu Fernandes, o diretor de Controladoria e Relações com o Mercado, Carlos Wagner Firetti, presidente da Bradesco Seguros, Ivan Gontijo, presidente do Banco Next Bits, Kurt Zimmermann, e Carlos Giovanni Neves, presidente do Banco Digio. Com a palavra, senhor Otávio.
Curita, obrigado, bom dia. Muito bom dia a todas e a todos. Obrigado por participarem da nossa teleconferência de resultados. O resultado do terceiro trimestre reflete o momento econômico que estamos vivendo em um mercado que passa por ciclos. Vivemos momentos distintos do ciclo de crédito, porque no início da pandemia, com a percepção de riscos aumentada pelo novo cenário que trazia riscos desconhecidos e expectativa de piora na economia, nós fizemos provisões significativas. Com a melhora da economia em 2021 e o início de 2022, pudemos liberar parte do excesso de provisões, sobretudo no segmento de médias e grandes empresas que continuam com uma inadimplência bastante baixa. Neste momento, nós entramos num novo ciclo de aumento de provisões, que deve continuar ao longo de 2023, em razão dos créditos já concedidos na área de massificado. Nós estamos a todo vapor na transformação do banco, somos hoje, sem dúvida, um dos maiores bancos digitais do Brasil, além de mantermos a maior presença física entre os competidores. Transformamos a nossa forma de servir de acordo com as preferências e necessidades dos clientes e temos na centralidade do nosso cliente, o nosso lema, que entre nós você vem primeiro. Temos um posicionamento único com a maior seguradora do Brasil, uma capilaridade que une o físico e o digital, certamente as melhores soluções em produtos financeiros para as pessoas físicas e grandes empresas. Como vocês sabem, o Bradesco tem uma atuação ampla, servindo a todos os segmentos de clientes, pessoas físicas e jurídicas, atuando em todo o Brasil. E como consequência dessa estratégia, com um posicionamento amplo no mercado, a nossa performance em crédito e banking tem correlação com o desempenho da economia brasileira e com a renda disponível. O cenário econômico que estamos vivendo, a inflação, os juros elevados, levaram a uma deterioração da capacidade de pagamento dos clientes e, consequente, aumento da inadimplência, tornando necessária despesas de provisões acima das nossas expectativas iniciais. A inadimplência cresceu no segmento massificado de baixa renda para pessoas físicas e micro e pequenas empresas. Todavia, observando a inadimplência das safras recentes, que já indicam melhoras, além dos ajustes que efetuamos em 2022, projetamos que a inadimplência deve se estabilizar e melhorar ao longo de 2023. Nos últimos dois trimestres, temos feito provisões acima do NPL Formation, o que deve continuar no quarto tri de 2022. O rápido aumento da Selic versus a velocidade natural da renovação da nossa carteira de crédito pré-fixada também tem prejudicado o resultado da margem com o mercado, conforme sinalizamos no trimestre anterior. Esse efeito deve continuar no quarto tri e ao longo do primeiro semestre de 2023, a depender também do movimento na taxa de juros. O nosso lucro deve continuar pressionado por alguns trimestres, situação que deve mudar de forma mais consistente no segundo semestre de 2023. Acreditamos que o banco continua com capacidade de operar com um melhor nível de retorno. Vamos perseguir isso e continuar com os ajustes necessários para retomar o patamar de rentabilidade. Os drivers de recuperação desse nosso desempenho, ele naturalmente passa pela melhora da inadimplência, que, como disse, deve atingir o pico entre o primeiro tri e o segundo de 2023 e melhorar a partir daí, o que permitirá reduções graduais das provisões. Uma melhora significativa também do resultado da margem com o mercado, principalmente a partir da segunda metade de 2023. A evolução dos resultados do grupo segurador e a manutenção do rigoroso controle de custo. A continuidade também dos bons resultados oferidos pelo banco de atacado, com um bom nível, um elevado nível de retorno, e que registra inclusive os menores índices históricos de inadimplência. Com relação aos resultados do trimestre, tivemos uma queda no lucro de 26% em comparação com o tri anterior, principalmente devido a despesas com PDD, margem com mercado e resultado de seguros. A carteira de crédito evoluiu 13,6% na comparação anual, que associada ao mix de originação favoreceu a margem com clientes que cresce 25% no mesmo período de comparação. Finalmente, cerramos o trimestre com 13,6% de capital nível 1, patamar que evidencia a robustez do balanço. Passando agora para o slide 3, em que comparamos o lucro líquido acumulado dos 9 primeiros meses do ano, com o mesmo período do ano passado. Os principais itens que contribuíram positivamente para o lucro foi a margem com clientes, que apresenta evolução de 9,5 bi, refletindo o crescimento da carteira de crédito dos spreads, além do mix de originação mais concentrado em linhas de curto prazo, que tem margens maiores. E o resultado de seguros, que cresce 2,5 bilhões, favorecido pelos maiores prêmios e maior resultado financeiro, apesar do aumento de sinistralidade no segmento de saúde. E temos também dois itens que reduziram o lucro praticamente na mesma magnitude, que é a margem com o mercado, que eu já comentei, apresenta uma redução de 6,8 bilhões, como consequência do impacto da rápida elevação e manutenção em patamar elevado da taxa Selic no nosso ALM. E despesa de PDD, 6,6 bilhões maior, refletindo o crescimento da carteira, mix de originação e aumento da inadimplência. Esse valor inclui 1 bilhão que fizemos de provisão complementar neste trimestre. Indo para o slide 4, para falar da carteira de crédito, que cresceu 2,7% em relação ao tri anterior e 13,6% com relação ao ano passado. A originação para pessoas físicas está 10% menor que no ano passado, porém com uma qualidade de crédito superior. O ajuste foi feito principalmente nos segmentos massificados de baixa renda, que apresentam maior risco de crédito, pois restringimos o critério para aprovação dado o cenário de maior inadimplência. Exemplo disso é que a período pré-pandemia, os índices de aprovação geral eram de em torno de 68%, há um ano atrás reduziu para 58% e hoje 48% das propostas de crédito têm aprovação, uma redução de 20 pontos por cento. O crescimento de 38% em cartões de crédito é reflexo do aumento da penetração de cartões em nossos clientes de alta renda, além do aumento de gasto médio após a pandemia e a inflação do período. Aqui também estamos muito restritivos com os segmentos de baixa renda. No crédito rural, a evolução de 30% ocorre em função do nosso posicionamento próximo ao agronegócio, com 14 plataformas de agro espalhadas pelo Brasil. Nesse terceiro tri, teve início o ano safra e essa carteira deve se expandir ainda mais. A carteira renegociada segue estável como proporção da carteira de crédito. Mudando para o slide 5, falando de inadimplência, ela foi afetada naturalmente, como dissemos, pelo ciclo econômico. O indicador de 90 dias subiu 0,4 ponto percentual, com aumento concentrado nas linhas do massificado, pessoas físicas e micro e pequenas empresas, que são os segmentos mais afetados. A inadimplência curta permanece estável já por dois trimestres, refletindo os ajustes que fizemos na originação. Novamente, nesse trimestre, a provisão bruta foi maior que a formação do NPL e, como consequência, a despesa de PDD expandida cresceu para 3,3% da carteira. O índice de cobertura para operações vencidas acima de 90 dias encerrou o trimestre com um patamar de 201%. Passando para o slide 6, onde falamos de margem financeira, no total a margem tem crescimento de 5,7% nos 9 meses acumulados. A margem com o cliente segue em ritmo de expansão, beneficiada, sim, pelo crescimento da carteira e de spreads favoráveis, considerando o mix de produtos, além do impacto positivo na margem de captação devido ao aumento da Selic. No acumulado do ano, o aumento é de 23%. No gráfico da parte inferior do slide, destacamos a margem de clientes líquida de PDD, que se encontra 10% superior a 21% e 25% maior que tínhamos em 2019 pré-Covid. A NIM de clientes também segue em evolução, com mais 10 bips no trimestre, enquanto a NIM líquida de PDD está impactada pelo maior aprovisionamento, apresenta redução. Na margem com o mercado, a porção ALM segue pressionada. Podemos dizer que o desempenho no quarto tri deve ser melhor do que o terceiro tri, embora ainda fique negativo. A recuperação dessa linha deve ser gradual durante o ano de 2023, com o segundo semestre melhor que o primeiro, considerando as expectativas atuais com o cenário de juros e o giro e reprecificação da carteira. Falando de seguros no slide 7, o lucro líquido acumulado apresentou expansão superior a 28%, com importante contribuição do resultado operacional, que compensou o resultado financeiro, já que tivemos 3 meses, né, nesse trimestre de deflação, e também influenciado pela dinâmica dos indexadores. Destacamos o crescimento do faturamento, observado em todas as linhas de negócio, de 19% no terceiro tri de 22 e 17% superior no acumulado do ano. Com isso, o resultado das operações de seguros no nosso guidance continua com um desempenho bastante positivo, crescendo 32% no ano, com destaque para a performance operacional. O volume de sinistros diretamente relacionados à Covid no terceiro tri foi bem menor, 290 milhões, o menor da série, e o acumulado no ano tivemos 1 bilhão e 100, cerca de 73% inferior a 21. Assim, nossa sinistralidade já apresenta redução em relação ao trimestre anterior e ao terceiro tri do ano passado. O grupo segurador continua crescendo, melhorando a performance operacional, com expansão da quantidade de clientes e itens segurados, de modo que reforçamos a nossa estratégia neste segmento. No slide 8, falando de receita de serviços, elas apresentaram um crescimento de 4,8% no acumulado do ano. As rendas de cartões tiveram alta de 3,8% na comparação trimestral e 22% no acumulado do ano. O volume transacionado mostra progressiva evolução e vale destacar que estamos crescendo a nossa base, principalmente no segmento de alta renda, que chegou a 39% de participação, que é um público de menor risco e maior rentabilidade. Chegamos a 77 milhões de clientes, crescimento anual de 4,3 milhões, que contribui para a manutenção da linha de conta corrente, compensando boa parte da queda de receitas com pacote de serviços e o uso do PIX também. Falando nessas estratégias, na página 9 destacamos a atuação do crescimento do Private Bank. Somos hoje o segundo maior private no Brasil, com cerca de 22% do mercado local, uma importante evolução nos últimos anos. Desde 2019, crescemos o volume de recursos administrados em 52%, chegando a 390 bilhões, e seguimos avançando a nossa especialização e aumentando o nosso time de bankers e consultores com uma proposta de valor que foi reforçada com a aquisição do Bradesco Bank, o antigo BAC, lá na Flórida. Seguiremos com essa estratégia de observar oportunidades de aquisição e firmar acordos e parcerias, como aquelas que tivemos com o JP Morgan, com o BNP Paribas e a recente compra da Assets do Banco BV, uma participação, visando aumentar a nossa participação no segmento, sempre proporcionando uma oferta adequada a todos os nossos clientes. No slide 10, falando de despesas operacionais, elas apresentaram um crescimento de 4,6% no acumulado do ano, abaixo, portanto, da inflação no período. A linha de pessoal teve evolução de 11,6%, impactada naturalmente pelos acordos coletivos de 21 e 22, e adicionalmente continuamos investindo no fortalecimento dos nossos times de consultoria de investimentos, tecnologia e ciência de dados, visando a evolução dos nossos processos e melhora da experiência aos nossos clientes. Seguimos com disciplina na otimização da presença física e investimentos na digitalização do atendimento. Essas ações e tendências permitem boa contenção no aumento de despesas administrativas, que foi de 6,2% no acumulado do ano, também abaixo da inflação. O Bradesco Expresso, que é a nossa rede de correspondências bancárias, complementa a nossa presença física com grande capilaridade e conveniência aos clientes numa estrutura que está totalmente baseada em custo variável. No slide 11, falando sobre capital e liquidez, a geração de lucro e marcação positiva nos títulos no trimestre, mais do que compensar a distribuição de JCP e consumo por ativos ponderados, aumentando o nosso capital nível 1 em 30 bips, patamar bastante robusto. As nossas projeções para o quarto trimestre indicam que finalizaremos o ano com nível próximo ao atual, mesmo com o impacto da ordem de 40 bips em dezembro, com o término da implantação da norma de tratamento de crédito fiscal originários de hedge no investimento no exterior determinado pelo Banco Central. Fechamos o trimestre com um elevado nível de LCR. No slide 12, falando da experiência digital que está em constante evolução, trabalhamos com o cliente no centro das nossas decisões, um movimento que leva maior autonomia e melhor experiência para o cliente e resulta em muito mais negócios. Hoje, 71% dos nossos correntistas já são digitais e 98% do total de transações acontece via canais digitais. Na comparação anual, a abertura de contas diretamente pelo aplicativo cresceu 62% para pessoas físicas e 66% para microempresário individual. As frequentes evoluções que promovemos no aplicativo, implantando novas funcionalidades e experiências baseadas em dados e alinhadas com as necessidades dos clientes, trazem feedbacks positivos, como o nível de 90% de satisfação geral com o nosso aplicativo dentro das lojas oficiais. Falando um pouquinho também de sustentabilidade, no slide 13, na agenda de negócios sustentáveis, nós continuamos comprometidos na geração de operações de impacto socioambiental positivo e já alcançamos 63% do objetivo que traçamos. Temos mais de 20 produtos com benefício socioambiental em nosso portfólio e duas soluções merecem destaque pelo crescimento nos últimos 2 anos. O financiamento para a compra de painéis solares, que chegou a mais de R$1 bilhão, e o financiamento de veículos híbridos e elétricos, que cresceu mais de 4,5 vezes. Na agenda ambiental, destacamos a importância da nossa parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica. E, por fim, nesse momento está acontecendo a 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas no Egito, na qual estamos presentes. Temos a agenda climática na estratégia de sustentabilidade e acompanhamos as principais tendências para garantir que o Bradesco esteja mantendo o seu pioneirismo e participação nessa agenda tão relevante. E passando para o último slide, o slide 14, considerando o nosso desempenho até o terceiro tri de 2022, acreditamos que ficaremos na parte inferior e meio do guidance no crédito, em receita de serviços, e na parte superior do guidance, na faixa para despesas de resultado de seguro, para despesas, resultado de seguros e margem com clientes. Com relação à linha de PDD, nós decidimos revisar o guidance, de acordo com as nossas projeções, a PDD expandida no ano de 2022 deverá ficar na faixa de 25,5 a 27,5 bilhões. Esse desempenho reflete os pontos que já falamos sobre o ciclo de crédito no massificado, apesar de um desempenho ainda bom em qualidade de crédito no atacado. Para margem com o mercado, conforme falamos anteriormente, deveremos voltar para patamares positivos no ano de 2023. No quarto trimestre, essa linha deve ainda ser negativa, mas melhor do que observamos no terceiro tri. Assim, agradeço a todos a participação e a atenção de vocês e passamos para a sessão de perguntas e esclarecimentos a todos vocês. Muito obrigado.